Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 416, Bia Fiorotto. E aí, tudo bem?
Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been
movie
done
star.
Before. Not afraid to reference
a
or
movie
not
star.
Reference. Olá.
Muito bem. Eda Marcones, e aí, Eda?
Oi, dando um oi rápido, porque aqui temos todas as encarnações do Cinemático.
Temos.
Isso, a casa está cheia. Yoga Mendonça, e aí, Yoga? Tudo bem?
Mano, eu só fico pensando assim, esse é o primeiro filme dela.
Nossa, eu tava pensando a mesma coisa.
É isso aí. E você já ouviu a voz dele aí, Gabriel Sukita Matos?
Eu mesmo.
E aí, Suki?
Uma vida pra lá de passada.
Muito bem. E a Lemaron, e aí, Alexandre, como vai?
Olá, Cinematicers, feliz ano novo, porque é o primeiro cinemático do ano.
Ah, o Larry David já avisou que não é pra dar feliz ano novo mais, hein?
Não, mas tá bom. A Larry David não manda nada aqui, eu que decido.
Larry David não paga meu aluguel.
Não tá em janeiro? Janeiro tá valendo ainda.
A data limite é 7 de janeiro, galera. Vamos se ater às regras.
Muito bem, ó, estamos aqui pra falar de Vidas Passadas, filme que foi lançado aí nos cinemas brasileiros agora no dia 25 de janeiro, né? Depois de muita espera, né? Porque tá lá nos Estados Unidos, Canadá, desde junho de 2023. Então, um semestre
coisa
só de diferença pro filme ser lançado no Brasil. O filme dirigido pela Celine Song, que tem feito, né, uma... É o primeiro filme dirigido por ela, o filme produzido pela A24. Tem, desde que foi lançado, feito uma longa carreira aí nos festivais, né, e nas premiações mundo afora. Inclusive, acaba de ser indicado no Oscar, tanto para melhor roteiro original, quanto para melhor filme.
E tá então... cantando nas salas das psicólogas e psicólogos de todo o país.
Muito bom. Verdade. Então é isso, mas antes...
Mais antes.
Ó, recadinho que você já sabe, mas sempre bom repetir. Siga @cinematicopod nas redes sociais. Tá? Estamos em todas elas. Pode deixar, inclusive, comentários lá pra gente no Instagram, sim, dizendo o quanto você nos ama. E já que eu falei em comentários, deixe comentários também no Spotify. Tem caixinha de comentários aí pra quem ouve a gente pelo Spotify. Você pode contribuir com a conversa.
Comentários como quais, Carlos Merigo? Nos leve pra esse passeio.
Por exemplo, aqui, a gente gravou aqui sobre Meninas Malvadas semana passada, né? Tivemos vários comentários... Não tanto sobre o filme, mas sobre nós mesmos,
My
né?
Porque as Regina, pessoas estavam com saudade. E aí, como?
Fizeram o burn book
foi
nosso já.
Isso, é. Por exemplo, a Esté V. Passos falou o seguinte. Dei gritinhos sinceros quando vi que tinha episódio novo. Vocês merecem férias, mas poxa, como demoraram. KKK, amo vocês. Manda beijo pra mim.
Então, beijo.
Então, beijo pra Esté.
Beijo. Eu te desejo férias tão longas quanto as nossas, quando você puder. É muito gostoso.
Muito bem. Ó, Nivaldo Vilela falou, adorei o episódio. Quando o original saiu, eu tinha 11 anos. E se hoje eu sou gay demais da conta, é por causa do Meninas Malvadas originais. Original. A Bia não gostar dele ataque a minha personalidade. Brinks, Bia.
Eu falei
que… sendo homofóbica.
Eu sou, né? Ela tem homofobia no olho. É, lembrando que não é que eu não gosto, né? Eu só, em comparação, a mim me agrada muito mais o novo. Porque eu gosto de musical e porque a Renner Rap vai casar comigo a partir de agora, a qualquer momento. É isso.
Perfeito. Ó, o Cauê Nunes, por exemplo, representa uma… categoria nossa de ouvintes, que é aquele que… aquele ouvinte ou aquela ouvinte que não se importa nem um pouco com o filme, odeia o gênero, mas ainda assim ouve a gente. Ele falou assim, definitivamente…
É isso que é cinemática!
Exato. Ele falou, definitivamente não é minha praia, mosquei legal nesse primeiro programa. Mas é muito bom voltar a ouvi-los. Bom trabalho a vocês.
É isso, o importante é dar o play, é comentar. Muito Olha bom. Que pessoa exemplar, você viu? Entendeu? É isso.
Perfeito. Ó, pra gente não deixar passar os segredos de um escândalo…
Exato.
Caramba, tem um monte de comentário aqui.
Gente, se vocês vissem o Sul que reage a tudo que a gente fala. O podcast não é em vídeo, ele está no mudo. E mesmo assim, tudo que faz, ele faz um… Ele é as dançarinas do Faustão. Que país é esse?
Fantasia no ar.
Muito bem. Vamos lá. Nesse episódio… dos Segredos de um Escândalo. Aline, muito bom episódio. Eu recomendo o filme O Conto na HBO Max sobre a mesma temática.
Ah, olha só.
Igualmente chocante e reflexível. Márcia, adoro escutar o Cinemático pra dormir. É um
Mentira!
Elogio. Amo dormir. É um elogio. Amo dormir e vocês me fazem desligar das atividades do dia. Mas estava com saudade e escutei os dois novos acordada e dirigindo.
Ah, mas cuidado pra você não condicionar.
Ah, espero que ela não tenha dormido.
Às vezes você tá condicionado, isso, você vai dormir no volante. Cuidado.
Danilo Lima, Bia Fiorotto, Bia muito tendo um especial de comédia na Netflix.
Puxa.
Além de comentários ótimos, ela é muito engraçada.
Muito obrigada. Que engraçado que a gente tá aqui com uma pessoa que… Bom, enfim… né? Tá nas mãos da Netflix agora, graças a Deus. Obrigado.
Exatamente. Renan Estradiotto, o único podcast que já está trabalhando em 2024. Nossa,
não,
hein?
É mentira. A Lorelai Fox,
sério?
Voltou também muito cedo o podcast dela. Quem mais que eu escuto que voltou cedo?
Medo e Delírio.
Medo e Delírio quase não tem
já
férias.
Já voltou.
É isso. Mas muito obrigada, muito obrigada.
Porque o Brasil não dá férias ao Medo e Delírio.
O Brasil,
né?
Era até bom se desse recesso, mas hoje o homem até fugiu de barco da própria casa. Como é que vai fazer?
O Renan pediu o episódio de Anatomy of a Fall.
Ah, você quer de Anatomia de uma Queda? Vamos ver o que eu posso fazer por você.
Exatamente. Aguarde. Vai, vou ler o último, porque senão eu fico aqui, gente, lendo comentários das pessoas. Ricardo Blanco.
Tá bom, vai.
Amei o episódio, pois sou o beat do Cinemático e do Haynes também. Acho legal mencionar a referência que o diretor usou de Persona do Bergman. Pra mim, foi o filme do ano.
Muito lindo. E cinéfilo da sua parte, esse comentário.
Isso,
esse aí tem Letterboxd, de
certeza. Esse aí…
O Marcelo Ponzo, por último, falou, digo mais… ignorado injustamente, mas quem precisa de Oscar, né? Porque a gente gravou antes das indicações, tava lá dizendo que teríamos… prováveis indicações, né?
Principalmente do May December,
Julianne,
né?
Moore. E não rolou.
Teve
nada.
Uma, então, teve uma indicação.
Teve uma, né?
Rolou roteiro. Roteiro original. Roteiro.
Só pra não dizer que não falou das flores, né?
Exato.
Vamos aí.
Então é isso. Deixa comentários e 5 estrelinhas pra gente. Vamos pra pauta?
Vamos!
Pauta! There's a word in Korean: Inyeon. It means providence. Or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny.
Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him.
Did he miss you?
Muito bem, Bia Fiorotto.
Oi.
Você quer começar pela nossa amiga Celine, que tem só 35 aninhos e já mandou uma dessa.
Cara, Celine, uma mulher coreana de 35 anos, que foi criada no Canadá. E antes dela se aventurar no cinema, ela era do teatro. Ela era do Célia Helena, do tablado. Como é que é o nome? Zé Celso. Ela era essa pessoa,
sim,
né?
Praça Roosevelt,
de Cócoras, uma loucura. E aí, o que ela fazia? Ela escrevia peças. E um dos trabalhos que mais chamou a atenção das pessoas foi a peça Endlings, que estreou no circuito Off-Broadway um pouquinho antes da pandemia. Assim, um mesinho. Foi o suficiente para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas. Também tem uma história a ver com imigração de pessoas asiáticas para Nova York e tal. Mas aí fechou, né? Aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido, fechou. E aí,
ela produziu o Vidas Passadas durante a pandemia. Ela até fala que fez o trabalho de casting, ela conheceu o elenco via Zoom. Porque foi nesse período que ela estava...
Imagina que horror, né? Ela também foi roteirista na série Roda do Tempo, do Prime Video, que definitivamente aí é uma série que tem, que tá aí.
Mas trabalho.
Tá bom.
É isso. Exatamente, é isso aí. É trabalho, é botar comida na mesa, é poder comprar um negocinho ali no Whole Foods.
É uma série digna, é uma série digna. Não é um hit, assim, que todo mundo fica...
É, isso que eu ia falar. Eu não vi falar tão mal, apesar de ninguém falar dela.
É que eu acho que ela ficou só... fora do radar, assim. Ela não é um fracasso horroroso, né? Meu Deus. Que nem aquele outro do Prime, que tem fada. Que tem...
O termo...
Ai, com a cara de Levine lá.
Com a cara caramba, cara dele. Essa piada não é minha, essa piada é da Fernanda Brás. Que Yoga também conhece.
Isso. Passando a piada ruim.
Mas ela é muito boa, perfeito. Enfim. E, como a gente já falou, Vidas Passadas é o primeiro longa e a estreia dela como diretora. E aí, ruim dela que fez um filme bom desse, porque agora a gente quer mais.
Ela tá ferrada.
É, o filme produzido pela A24, não, mamãe, né? Que vocês... A mamãe A24. O filme estreou em Sundance, eu tô falando bobagem?
Eu acho que é Sundance do ano passado.
Sim, Sundance, com certeza.
Isso.
Exatamente. E aí ganhou Audience Award, inclusive, no Festival de
Sundance. Levou, então, um ano para ser lançado no Brasil.
Foi, mas é uma coisa, eu acho que aí deve saber explicar.
Mas
peraí,
mas sai o Sundance, aí demora meses para ser lançado nos Estados Unidos ainda, às vezes.
É verdade.
E aí, sim, depois vem. Ele demorou um pouco pra sair aqui.
Mas tem uma coisa do filme de Oscar, que eu queria perguntar pra Ieda isso.
Eles seguram todos esses filmes pra lançar perto das indicações, porque aí vai mais
a
gente.
A galera
mesmo
vai ver, né?
É. Exatamente. Que nem agora. Assim, a galera viu os filmes do Sundance na semana passada. Tá todo mundo falando. Um monte desses filmes não tem data pra estrear nos Estados Unidos ainda. É. Nas próximas semanas a gente vai começar a saber que tá estreando nos Estados Unidos, na Europa.
Às vezes não tem nem distribuidor.
Não tem.
É, isso que eu ia falar. Tem filme que
eles
nem
são
foi
comprados
comprado,
lá, né? Começa uma guerra isso, pra eles comprarem.
Isso aí. Eles vão pra lá pra achar gente pra comprar.
Enfim, ó. O que acontece? Esse filme é inspirado numa situação real que aconteceu com a nossa amiga Celine. Porque certa vez ela tava num bar tomando drinks lá no East Village, né? Esse bairro de Nova York. É um bairro, né? Tô falando certo.
É um bairro em Nova York.
E aí, ela tava com um ex-namoradinho do passado que só falava coreano e com o marido dela. E aí, ela tava naquela cena que a gente vê no começo do filme. Não é spoiler, é os primeiros segundos do filme. Que tem a mulher no meio, né? E duas pessoas e ela ali fazendo a ponte, conversando e traduzindo. Aconteceu de verdade. E aí, ela contou pro The Guardian que aquela tradução do idioma que ela sentiu ia além de só traduzir do coreano pro inglês, que ela tava fazendo essa ponte entre dois mundos dela, duas versões dela, duas coisas que ela viveu, o passado e o presente, quem sabe o futuro. E aí isso despertou um sentimento muito especial no coração dela. E assim, isso é só... O que aconteceu de verdade foi só essa parte do bar. Tipo, os desdobramentos, os detalhes não são iguais, aconteceu na vida dela. Ou ela pode estar mentindo e pode ser igual. Mas ela disse que não é. E ela conta que o processo de fazer o filme em si já muda tudo. Muda a história. A história vira uma coisa única durante o processo. Então, nem tem como ficar igualzinho. Além disso, ela também acha que... Tem uma coisa... Esse filme, eu acho que os nossos... colegas de banca vão concordar que esse filme tem um elan diferente, que ele tem um peso que não é todo filme que tem um envolvimento diferente na hora que você assiste. E ela acha que essa magia do elo entre os protagonistas tá na nebulosidade do relacionamento, que eles não são nem amigos, nem ex-namorados, assim, propriamente dito. Eles são, tipo, conhecidos com algo a mais, mas não muito a mais, mas certamente não só conhecidos normais. Então, fica essa nebulosidade no ar que deixa as pessoas interessadas.
E tem um lance que ela trabalhou em algumas cenas. Não, eu não vou falar especificamente, porque pode ser spoiler, mas eu só vou contar que alguns membros do elenco só se encontraram, só se falaram e se conheceram durante a filmagem da cena em si, né? Eles não...
Não, eles não se encontraram antes da primeira cena
Se encontraram antes da primeira cena, exatamente. Porque justamente ela queria pegar essa naturalidade,
coisas de diretor espontâneo. De teatro também, né? Bem coisa de diretor de teatro.
É.
Muito isso.
Ela aprendeu na... Aprendeu lá na Praça Roosevelt e...
ela aprendeu só com os mais brasileiros. Ela contou uma coisa pro Hollywood Reporter que me pegou muito. E aí, eu acho que conversa com tudo isso que a gente tá falando agora. E aí, ela falou o seguinte. Eu tive um professor que me disse uma vez que quando criamos algo que faz com que a gente se sinta animado, entusiasmado, que a gente ame muito, que faça com que a gente acredite de fato na verdade que aquilo carrega. E se você é um ser humano e não um alien... Outras pessoas vão se conectar com aquilo apenas por serem outros seres humanos. E isso me guia por tudo que eu faço. Então, ela não só acredita na verdade... Vocês são muito palhaços, hein? É que vocês não estão vendo. Mas tá, Alexandre Maron e Suki fazendo uma coreografia aqui pra reagir o que eu tô falando.
Eu achei alienfóbico esse comentário dela.
Somos contra a alienfobia de Celine Song nesse momento.
Só porque a pessoa de fora do planeta não vai entender nada, acho um absurdo.
Vamos pra sinopse?
Sinopse!
Vidas Passadas nos conta a história da conexão entre Nora e He-Song, duas pessoas que viveram uma breve paixonite na infância e que, mais de 20 anos depois, se reencontram na vida adulta.
Muito bem. Repercussão do Vidas Passadas. No Letterboxd, a média é 4.2 de 5. Então, super alta. Inclusive, na retrospectiva, né, de 2023, o filme ficou em quarto lugar entre os top 10, entre os filmes mais bem avaliados de 2023. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova versus 84% do público. E no Metacritic, 94%.
Cara,
de 100.
Muito disso, alto no Metacritic. Muito alto.
Exatamente.
Passou de 90,
nunca
eu já tô...
tão alto. É muito, né? E, além disso, as indicações aos prêmios aí, né? BAFTA, Oscar, tudo que tem direito.
Inclusive
tem
sendo injustiçado no Oscar, né?
Nos festivais.
Sendo injustiçado.
Só nas indicações.
Sendo injustiçado.
Porque...
Completamente.
A Celine
Song... Não teve Greta Lee. Celine Song não teve também.
Escuta, tem uma
filme
uma
e
trivia
roteiro.
Que é, se você está olhando para o rostinho de Greta Lee pensando, meu Deus, da onde eu conheço essa menina? Que foi o que eu fiz durante todo o filme, que eu fiquei, meu Deus. Eu lembro dela do Boneca Russa. Ela é amiga da...
Caraca, pode crer.
Que faz o baseado que tem cocaína dentro. Ela mesma. Ela também tá no Morning Show. Eu não assisti Morning Show, mas a minha filha de número 2.
É muito bom também.
Nossa, agora tá me abrindo.
Abriu a.
Ela
a
entra
mente.
Com. Abriu a mente. Da... Mas, nossa, ela é tão diferente, porque no Morning Show ela faz um papel
mulher,
meio
ela
beach,
tem
assim, sabe?
Range, entendeu? Ela vai de A
ela
a
é
Zé,
Movie Star.
Enfim. Fazer um filme desse, fazer um filme de Oscar, de BAFTA, que vai ser esnobado, que a menina não sei o quê, custou 12 milhões de dólares, tá? Tipo, nada.
Dinheiro de pinga.
Pinguinha. A 24 tem mais, hein, pra colocar.
Tem, mas assim, às vezes você não precisa over, né, colocar um negócio. Não precisa, não precisa. Então, já arrecadou quase 23 milhões de dólares desde a sua estreia há quase um ano. Obrigada. Distribuidoras. E aí tem duas indicações ao Oscar. Apareceu na lista de melhores de 2023 da Ieda Marcondes. Apareceu na lista de melhores de 2023 do New York Times, da revista Time, da Vanity Fair, da lista do Obama, que é super fã da Ieda, copia tudo que ela faz. E aí, assim...
Aposto que ele viu a lista dela antes de fazer.
Não, ele é
a lista,
muito desse, sabe? Ele é muito... Ai, Michelle, ela fez primeiro, que saco. Ele vive fazendo isso. Enfim, é paixão... É rodeio, festa de peão também tá no meio, mas eu quero saber se o time do Cinemático aprova. É isso que eu quero.
Muito bem, então vamos lá. Iara Marcondes, já que você, o Obama, se inspira nas suas opiniões.
É isso. Kisses, Barack. Conta,
vai, converso essa é muito com o Barack, gente. Converso
o
muito.
Bar.
É,
o bar. Conta aí, o que, que você achou?
Eu ia contar uma historinha da minha infância, mas hoje a casa tá cheia. E eu já falei de trauma no episódio passado, então não quero gastar todos os traumas assim de uma vez só. Mas
você que sabe, amiga, pode contar também. Mas às vezes o trauma volta, né? Em outro filme, não, também acontece.
Vai ter outra ocasião. Ele não sumiu de mim, pode ficar tranquila. É, mas vocês dificilmente vão me ver aqui elogiando um dramalhão em que as pessoas choram, berram, se descabelam, discutem, dão um soco na parede e tudo mais. Porque eu tenho uma disposição, assim, melancólica. E tudo que acontece comigo, eu guardo dentro de mim. E eu me identifico muito com culturas, e não só asiáticas, né? Porque acho que britânico é um pouco assim. O povo da Finlândia, né? Tá tendo o filme do Kaurismäki aqui no Mubi, é bem nessa pegada também. Culturas que têm dificuldade de expressar os seus sentimentos. Uhum. Porque eu acredito que a gente só deveria usar certas palavras quando elas significarem exatamente o que elas significam. E as palavras, elas nem sempre dão conta de descrever o que a gente sente. Então, Vidas Passadas é um filme pra mim, porque mesmo nos momentos em que não tem nada acontecendo, eles estão só sentados um do lado do outro, admirando a paisagem, eu imagino os diálogos que eles teriam, porque o filme me dá essa base emocional pra saber o que eles estão sentindo, sem que eles falem nada. E eu gosto de filmes que tratam de sentimentos indizíveis e que não tentam explicar esses sentimentos de forma verbal. Porque pra mim o cinema é isso, é alguém do outro lado do mundo tentando tocar o meu coração só com imagens. Então esse filme, eu sou apaixonada por ele, eu fiquei assim o filme inteiro ali segurando as emoções junto com os personagens. E aí quando chega o final, chorei. E é o meu filme favorito de 2023, número 1.
E você, Bia Fiorotto?
Está escrito no meu bloco de rascunho, Past Lives, linha de baixo. Falar da sensação que todo mundo tem, mas não sabe o nome. É exatamente isso. Cara, e assim, eu não preciso nem falar nada. Eu sei que todo mundo que assistiu botou uma pessoa ali naquele lugar. Ou uma situação ali naquele lugar. Porque todo mundo tem um e se. Eu fiquei muito, muito feliz de ver uma pessoa de tamanho letramento emocional como a Celine, que vai colocar pra gente uma coisa que não é as emoções básicas que a gente aprende criança, né? Não é raiva, alegria, não é tristeza, ou que a gente aprende adolescente, não é só tesão, não é só não sei o quê. É uma outra coisa, que é um punhado disso aqui com um punhado daquilo ali, com um negócio que todo mundo sente, mas também que muda de cultura pra cultura. E como existe uma coisa, uma guerra, não é uma guerra, né? É um choque cultural da Celine com o marido dela, que é, pra você que ouve o Cinemático sem assistir o filme, não é um homem asiático, né? É um estadunidense qualquer.
Literalmente qualquer.
Um branco aí, ué. Um branco qualquer. E aí,
ele mesmo fala isso no filme, né?
Você espera mil coisas de um lado e mil coisas do outro, porque existem vários estereótipos dessas duas culturas e de como elas podem tratar sentimentos que não são preto no branco, né? Raramente são preto no branco, mas, assim, o filme, ele mostra pra gente uma escala de cinza sem o menor medo de você não entender. A Celine tem certeza que você tá assistindo, você é inteligente. Oh. Fala, amiga.
Não, é só... Agora você falou certo, desculpa. Mas é que na outra vez você falou... Ai, a Celine tá sentindo isso. E a personagem é Nora.
Desculpa. Nora é a personagem, Celine é a coisa. Mas o letramento emocional é da diretora, eu acho. De botar nesse filme essa coisa sem medo nenhum.
Mas,
como a Ieda falou, não tem explicação.
Essa confusão, considerando que a história é baseada na experiência dela, acho que essa confusão é totalmente...
Não, pois é, né? Ainda existe isso. Mas eu fiquei muito positivamente espantada com como ela confiou na gente. De tipo, eu sei que você já sentiu isso, e eu sei que você não sabe o nome. E eu sei que talvez você tenha até reprimido esse sentimento por achar que ou ele é bobagem, ou ele é você ficar muito preso ao passado. Você não resolve isso porque você tem medo de trazer à tona sentimentos que talvez você não esteja pronto pra lidar, ou que talvez o seu parceiro não esteja pronto pra lidar. mano, não, né? Quando a gente quer, quando não é só quando a gente quer, né? Mas quando a gente tem ferramentas o suficiente, quando a gente faz as coisas com calma, dá pra encontrar uma saída diferente do que cabe num tweet, sabe? Porque eu fico lá no Twitter, né? E aí eu vejo coisas tipo, ah, homem casado não pode dar carona. Essas coisas horrorosas, que eu adoro ler. É, homem casado, isso é comportamento de homem casado? Ter Twitter? Por acaso, né? E eu esqueço que na vida real, né, quando você fecha a janela do Twitter e respira oxigênio...
Que é o que
você
devia fazer mais vezes.
O Cris Dias já dá bronca toda semana, eu não preciso desse
isso,
eco.
Exatamente.
Tô melhorando, pessoal, já deletei o app, tá tudo bem. Enfim, às vezes a gente esquece que quando uma produção artística como essa te lembra que existe isso... Eu não consigo falar, porque aí é spoiler, mas aí na parte dos spoilers eu vou falar... Que existe isso, esse tipo de sentimento, que ele pode ser desenvolvido dessa maneira. Enfim, eu quase desmaiei no final, eu chorei, assim, tipo, chamo o Samu, é isso.
Gabriel Sukita, conta aí suas percepções.
Não, também eu ia citar a coisa do letramento emocional, do sentimento que às vezes não tem uma palavra para definir, mas que... às vezes o audiovisual consegue materializar isso, né? Quase como aquelas palavras estrangeiras que definem um sentimento que só existe naquele país, e aí existe uma palavra para aquilo, e é como se ela tivesse feito um filme que agisse da mesma maneira, ia falar exatamente.
Nossa,
isso, mas...
Foda. É um filme que funciona como uma palavra muito específica. Nossa! Ai, Sukita, é isso.
É isso, uma palavra que não existe. Então, ela fez isso visual, assim. Eu ia falar a mesma coisa, só que acho que tem um outro ângulo que eu também acho muito foda, assim, que pra mim é uma coisa que tá transmitida no início do filme, assim, que é esse não lugar que as pessoas racializadas acabam tendo num outro país, assim, né? Ou num país que não é o seu de origem, etc. Ou que é, mas que ainda assim culturalmente não é, né? Mas, por exemplo, aquela primeira cena do filme que tem supostamente dois americanos assistindo as três pessoas ali no bar, dentro de uma discussão e supondo o que é que estava acontecendo naquela situação. Então, para mim, essa cena inicial, ela traduz muito do que é esse não lugar de uma pessoa racializada numa sociedade branca. Então, você tem uma leitura um pouco mais rasa daquilo que está acontecendo, só que quando você pega o contexto, é tão profundo, é tão intraduzível, é uma coisa que é tão experienciada, mas ao mesmo tempo é difícil de ser falada, que é o resumo do filme para mim, assim. Ele é esse lugar que talvez você consiga se conectar num determinado nível, mas talvez você nunca tenha experiência completa por não viver ou ter aquela bagagem específica, assim. Então, cara, esse filme, ele é um dicionário, assim. Num nível absurdo. Num nível absurdo. É muito foda.
Muito bem. Alemão,
são tantas coisas sobre esse filme, mas... A galera tá falando várias coisas aqui, eu acho que até pela brevidade, já que a gente tem muita gente aqui. Eu fiquei impressionado com, citando aqui a Bia, com a enrascada que a Celine tá agora. Né? É a enrascada de quem dirige um primeiro grande filme, de quem faz uma música, um puta hit foda, de quem faz um livro fora de série e tem que fazer outro depois e... assim, esse filme, ele é tão cheio de boas ideias, muito bem construídas. Eu falei aquela coisa do... tem hora que você fala assim, cara, essa pessoa é dramaturga mesmo, assim, tipo... Porque tem uma construção de cena, uma construção de tempo do filme, a passagem de tempo, os silêncios, tudo é tão cuidadosamente... não é necessariamente desenhado, mas assim... Tudo é tão cuidadosamente aproveitado, porque tem os atores, né, dando essas coisas pra você e você sabendo aproveitar e tal. Então é um filme cheio de grandes decisões dessa diretora, né? Tem uma coisa muito, muito legal, que assim, é o prazer, a felicidade de você ter outras vozes contando essas histórias, né? Antigamente sempre era um diretor, era um homem que estava contando essas histórias, sempre seria um americano... ou talvez um, sei lá, um europeu branco e tal, não sei o quê. E agora você vê outras pessoas, né, não americana, mulher, né, contando esse tipo de história e a maneira como ela aborda esses personagens, como ela aborda as atitudes desses personagens, como ela aborda tudo isso, é um negócio que te leva para outro lugar mesmo. E você vai junto. E ao mesmo tempo, assim, todas aquelas emoções ali estão aqui dentro de mim, né? Eu acho que uma coisa interessante nesses filmes, e à medida que você vai ficando mais velho e vai vendo esses filmes, assim, é que, assim, se você não consegue, se você não consegue projetar alguém naquele papel do amigo que vem de fora e tal, alguma coisa está errada, você não viveu. Você ainda não viveu isso. Entendeu? Falando, tipo, eu não tô diminuindo ninguém por isso, não. Tipo, se você não tá conseguindo projetar, porque realmente, assim, tipo, você vai viver isso de alguma maneira. Aquela história do...
Vem aí,
aquela,
né,
história do... Como é que é? Quem anda de moto tem dois tipos, né? Quem caiu e quem vai cair, né? Então, assim, tipo, na vida a gente vai encontrar essas pessoas que você vai fazer o what if, né? Tipo, e aí? E se? E se eu tivesse feito diferente e tal, não sei o quê? Então, assim... vocês falaram de léxico, vocês usaram tantas palavras, tantos termos legais para isso, que, assim, tá tudo aqui, assim, a maneira como ela rearranja tudo isso, como ela constrói tudo isso, como ela aproveita tudo, e além de ter um... Porque, assim, essa cena de abertura, ela é absolutamente sensacional. Ela é absolutamente sensacional. Ela tem tudo isso que o Suki falou, e ela ainda, se não tivesse tudo isso que o Suki falou, ela é um teaser do que você vai esperar o resto do filme por essa cena. Você vai ficar esperando. Então, assim, a construção, ela é tão dramaticamente brilhante, né? Ela consegue te manter o tempo todo interessado. E é uma coisa muito legal que você legitimamente vai assistir esse filme e aí cada grupo vai ter suas expectativas, querendo... As coisas vão se dividir, né? Querendo que ela faça A ou que ela faça B. É impossível não dividir a audiência, é impossível as pessoas não ficarem pensando o que ela devia fazer agora. Então, assim, tudo isso que está acontecendo não é perfeito, não é exatamente o que todo mundo quer. Então, esse filme, ele abre todas essas frentes de uma maneira muito, muito bem construída, muito consequente, muito emocionalmente madura, assim. Eu acho um filmaço. É certamente um dos melhores filmes do ano. Assim, o azar do Oscar que deu tão poucas indicações esse filme, sabe? Tipo, quer dizer, eu
quem perde
vou
estar
lá torcendo de carteirinha para Celine Song ganhar o Oscar de roteiro, porque, assim, ela tem que ganhar o Oscar de roteiro. É bom demais, é lindo de morrer, assim, enfim, foda.
Muito bem. Olga Mendonça.
Bem, o único ruim de ser o último é que vocês falaram várias coisas que eu tinha anotado e falaram brilhantemente, então já me sinto contemplado, mas acho que dá para eu só acrescentar mais algumas coisas. Uma coisa que eu achei muito interessante, que bate um pouco com o que a Ieda falou, para mim, é que realmente tem uma lógica do silêncio junto com a fotografia que conversa muito, porque essa fotografia ajudou muito com que o silêncio fosse quase uma voz falando para a gente. Então, assim, reparem muito nos momentos que tem o silêncio, que a câmera nunca deixa constrangedor, ela nunca deixa num quadro constrangedor para quem está em silêncio. Às vezes rola isso, né? A câmera quer falar junto, o personagem fica quieto e é um quadro muito fechado no rosto de alguém em silêncio, e aí sua mente começa a preencher aquele espaço. Não, nesse filme não. Eu queria destacar muito esse lance da fotografia, porque é uma fotografia bem intimista. Mesmo Nova York sendo uma cidade muito forte, que é sempre um personagem em filme, a fotografia consegue falar, foda-se, podia ser em qualquer lugar. Por mais que seja importante você entender se tá em Seul, se tá em Busan, se tá em Nova York, onde tá, sabe? Eu achei isso muito interessante. Tem um outro ponto que, para mim, eu até tava conversando com um amigo, eu tava descrevendo esse filme como um filme de multiversos para adulto. É muito simples, sabe? Tipo assim, Everything, Everywhere, blá, foda-se. Isso aqui é pra adulto, gente. Senta. É isso, porque, assim, na verdade, ela tá conversando com ela em outra dimensão, numa realidade. Quando ela olha pro Hai Sun, ela tá olhando, na verdade, pra Na Young. Ela não tá olhando pra ele, ela tá olhando no quem ela seria, sabe? Me parece que o tempo inteiro, assim, cara, é um filme sobre autoconhecimento, não é sobre amor, não é sobre nada disso. Ela tá buscando ela nos outros. Ou na vida que ela poderia ter sido. Por isso que eu achei muito interessante. Falei, olha que louco. É um filme de multiversos. Só que tudo ao mesmo tempo agora é de verdade, tá nela, de um jeito muito sutil. E isso é foda. Isso é foda quando você vê que, assim, é além de cinema, é um texto bom. E é um texto muito simples e bom. Cara, pra você chegar nisso, você tem que ser muito foda. Por isso que meu primeiro comentário é, cara, esse é o primeiro filme dela. Só que ela é roteirista, caralho. Ela escreve há muito tempo. E aí você fala, velho, é o primeiro filme. Mas ela escreve muito bem. Então, assim, não dá pra você trocar uma palavra no filme. Todas as palavras importam muito. E o último ponto só que eu queria trazer é que, assim, no After Sun tem isso, e nesse filme tem isso, assim. Gente, que bom ver filmes com masculinidades possíveis e reais. Esse filme acaba sendo muito feminista, porque assim, você não transforma o homem num paspalho, num vilão fácil. Não que eu tô aqui defendendo o homem, que pelo amor de Deus, né? Sabemos que não precisamos defender homens. Só fazem guerra e só fazem merda. Mas é muito legal você ver que é isso, assim, você fica esperando que um dos personagens, não vou dar spoiler ainda, quando a gente for falar de spoiler eu falo, você fica esperando uma pior atitude dele. E assim, não vai vir, porque assim, a gente tá falando de um filme de gente madura, de homens com uma masculinidade saudável e que tem os seus sentimentos, que obviamente você vai ficar puto, mas assim, cara, que bom ver esses exemplos, que bom não cair nesse lugar tão fácil, tão maniqueísta do bem e do mal. Cara, não
e
é sobre
brinca,
homem.
Né?
Não,
ela
não
até
é isso que é interessante.
Que...
Então, e não talvez. É sobre o homem, entendeu? Porque muito filme é sobre o homem, sabe? Tipo, no final, é sobre a porra do Ken, sabe? Tipo, não, esse filme é sobre ela, não é sobre o Ken. Tipo, não é como ele é paspalho. Isso é de uma maturidade, de uma inteligência, que assim, velho, foda-se, ó, só 10 de 10.
Muito bem, ó, vocês já falaram brilhantemente, eu vou rapidamente colocar algumas palavras aqui pra gente poder ir pros spoilers, porque acho que o meu maior comentário e mais polêmico está nos spoilers. Ah. O Hugo usou a palavra maturidade, né? Que pra mim é isso, né? Que filme adulto, que gente madura, né? As conversas entre as pessoas. Inclusive, eu acho ele tão maduro que às vezes me parece um pouco irreal, mas... Vamos acreditar, né, no melhor do ser humano. E é isso, né? Acho que a abordagem emocional que o filme utiliza, né, para lidar com esses temas aí de amor, de amizade, essas conexões transculturais, né, é feito de uma forma com muita delicadeza e profundidade ao mesmo tempo. E eu acho que não tá só no roteiro, que é muito bom e muito bem indicado aí, né, espero também que vença, mas eu acho que cada uma das escolhas da Celine, não só no roteiro, mas também na direção e na forma como nenhum momento, nenhum segundo de tela é desperdiçado, né? Tudo é utilizado para conseguir transmitir esse negócio que até a Bia falou, né, que... O que você usou, a palavra que você usou no começo?
O tem quê? Letramento emocional?
Não, você falou, tem um...
Elan?
Um negócio diferente, uma elan. É, exatamente, porque ele tem essa coisa quase mágica, né, transcendental, de estar tentando contar essa história dessas pessoas e suas memórias, né, então eu acho que ela faz isso não só no roteiro, mas também nas imagens, né, e na escolha do silêncio. Que, como vocês bem falaram, acho que isso ajuda muito a construir esse elan que a Bia falou. E é bem surpreendente a maneira como o filme nos faz escolher lados, né? E inclusive já ter opiniões pré-concebidas sobre determinados personagens, e o filme vai dar a volta na gente.
Eu
né?
amo isso, eu amo ser... Feita de bobinha pelo roteiro.
Eu também. Fui surpreendido por isso. E de como o filme também... ele até... Né, nesse quesito, né? Quando o filme se divulga, né? Ele vende, talvez, aquela visão de um romance, né? Apaixonado, né? Dos personagens sonhadores, né? Aquilo que a gente já viu tantas vezes antes. Mas, na verdade, o filme é completamente diferente daquilo, né? Vai explorar como que ela... vai, não sei quem foi que falou, se foi o Su que falou sobre autoconhecimento, né, ou foi o Alê. O filme acaba sendo muito mais sobre isso do que tentar nos trazer esse romance que talvez alguns trailers, né, poderiam tentar nos vender. Enfim, é uma história tocante, madura, e acho que tem esse mérito de uma união dos seus poderes aí, né, de roteiro, de fotografia, de direção, que é uma coisa rara de se ver, principalmente num primeiro trabalho.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quero ir para os spoilers. Quero saber que opinião polêmica é essa que o Carlos Merigo guarda.
Tô curioso.
A partir de agora...
Vamos para os spoilers. Spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Assim, a minha opinião polêmica é que eu... eu sei, né? Sendo até uma opinião machista, não é, o filme é sobre ela. Isso? Mas, cara, o marido é o herói do filme!
Merigo, vai se fuder. Nossa,
o
não.
Marido é o herói do filme,
herói.
Cara!
Herói?
Ele
Merigo.
É o herói do filme!
Não, muito numa boa!
Sobre cara, herói! Herói é a palavra
Carlos
forte.
Merigo.
Primeiro,
assiste
assim,
de novo. Assiste
ele
de novo.
Ele é o herói do filme, cara. Ela não tem jeito. Foi ela que fez. A Celine tá
Foi ela que fez. Ela deu várias entrevistas falando sobre como o homem branco nova-iorquino é invisibilizado. Isso. Foi sobre isso o filme, realmente.
Defenda-se, Merigo. Não, cara, mas assim,
a maneira como ela nos manipula a achar que o cara é um largado, né, que o cara é simplesmente alguém no caminho dela e do verdadeiro amor, é muito, muito forte.
Inclusive,
e
ela faz a gente acreditar nisso. Ele verbaliza isso.
Não, ele fala, a conversa isso, que eles têm na cama é incrível, né? Dele falando, pô, essa história que vocês têm é incrível. Eu não tenho como competir
mas
com essa história.
Ele herói, né?
Né? Eu sou só um cara que você
isso
conheceu
em Nova
York.
Isso torna ele apenas alguém sem
York.
Agência nesse caso. Em que a agência dele é deixar as coisas acontecerem, porque ele não,
não
tem.
Não,
porque não. Sem agência, não.
A agência dele, nesse caso, é saber a hora de calar a boca, ficar quieto e deixar a mulher dele fazer o que ela tem que fazer, e respeitar os sentimentos dela.
Isso, exatamente. Talvez herói seja uma palavra...
Não, herói...
Ah, herói seja uma palavra muito
foda.
Forte,
ele
mas...
não é herói, ele é um homem perfeito, eu diria isso. É. Ele não é o protagonista, ele não tá salvando a história, mas ele é o homem perfeito. Principalmente por ele ele ser um homem branco casado com uma mulher coreana, ele entender que ele não tá competindo com outro homem, ele tá competindo com a cultura dela. Competindo entre aspas,
isso,
né?
Isso.
Que quando ela sonha, ela ainda fala palavras em coreano e ele não tem acesso a essas memórias que ela tem e essa cultura que ela tem, essa vivência que ela tem.
E ele se ressente, né? Ele fala, pô, eu nunca vou poder participar disso, né? É um negócio que eu não,
então,
que eu não tenho como acessar.
Eu achei engraçado essa hora. Que ela fala, você quer entender meus sonhos? Aí ele, sim. Aí eu,
Não, mas
botando
assim,
a
ó,
mão na
o
cintura.
Que que eu acho?
Ah,
só,
ótimo, então tá bom.
Só finalizando essa parte pra deixar vocês falarem. Talvez herói seja uma palavra muito forte.
Olha o advogado,
mas
o advogado
a vulnerabilidade
já mandou
desse
mensagem agora. O Merigo, para!
Pastor, pelo amor de Deus, não faça isso.
Agora,
advogado, não se atreva. É, isso aí.
A vulnerabilidade desse personagem, ela é muito poderosa pro filme e pro negócio funcionar. Por isso que eu falo que é uma maturidade que às vezes me faz não acreditar, porque é tão maduro. Mas assim, talvez não seja herói, mas é uma puta demonstração de amor foda, sim, né? Porque ele é um cara que ele aguenta esse desconforto de ver a esposa conversando com um possível concorrente, né? Como, né? É, e ele não tenta controlar, ele confia nela própria, no que ela vai saber fazer e vai saber, ela vai saber lidar com essa situação e dar espaço para ela explorar, né? O que que aconteceria na vida dela, no passado dela, enfim. É, e nem na última cena, né? Quando ela finalmente, né? A gente tá esperando ela chorar o tempo todo, né? Ela tá sempre lá firme. Na última cena, quando ela chora, não tem julgamento em relação àquilo. Então, isso é amor, né? Então, ele não é o herói do filme, mas ele é o cara que, de fato, tá apaixonado e ama
uma peça
aquela mulher. Então...
né?
Não fez nada além da obrigação.
Exato.
Brincadeira.
Não, não é, mas... não é, gente. Não é
o que
além
o Oga
obrigação.
Falou da masculinidade dele. Uma masculinidade muito saudável, não. Que não enxerga essa mulher como uma posse. Porque o que é comum, o que é comum, né, a Bia é minha, ela é minha mulher. E aí vai vir essa pessoa
não,
e eu vou rosnar
e não
tal.
É, mas não é, nem, não é 880.
Tô falando que é 880. Mas é muito comum, porque esse negócio é ruim. Enxergar uma outra pessoa como posse, isso. Não como pessoa, newsflash, é muito ruim. E uma vez que se mostra como uma situação pode só se resolver da vida de uma pessoa normal, que tem passado, tem presente, tem futuro, tem história, né? Mulher tem... Ah, nossa, mulheres têm passado, né? Eu acho que ela mostra como é fácil, tipo... Não como é fácil no sentido de que é fácil chegar lá, né? Porque é difícil, ainda mais existe, de novo, o clash cultural. Não, o Merigo tá caras e bocas. É o negócio cultural da... Ela é asiática e ele é estadunidense e tal. Mas tem também a coisa do... Uma vez que você se permite enxergar isso de outra maneira, olha como pode se desenrolar. Olha esse universo em que esse homem te enxerga como uma pessoa completa e não como uma metade ou como uma posse. E ele engole. Tem hora que ele fica mais bravo, tem hora que ele fica menos bravo. Tem hora que ele fica... Ah, esse menino aí vai embora quando, hein? Né? Tipo, tem, isso acontece
isso,
também.
Isso. Não, mas acho que mas independente de gênero, isso vale pra mulher também, se fosse invertido.
Vale. Não, não, é, não, é, uma não coisa... é a mesma dimensão, mas vale. Mas ele não é um herói.
Eu não concordo com essa frase, não fez mais
Merigo,
do que obrigação.
Eu falei isso brincando, calma. Eu falei, não fez mais do que obrigação, não, brincando. Não, não ele tá puto, balançando a cabeça. Jogou o copo no chão.
Ele tá o cenário inteiro destruído. Que isso, que absurdo.
Estamos numa conversa aqui, madura e adulta, assim como acontece no filme, pra entender que é complexo pra cacete, né? Não é, ah, eu sou, como é que é? Não, isso, eu passaria por isso igual ele fez. Pra
não,
mim também
é difícil pra caramba.
É super, exato.
A gente tem
exatamente.
Ciúmes, é normal. Mesmo que você esteja isso num aí. Relacionamento abertíssimo, você ainda tem uns sentimentos de... Poxa, queria eu ser a pessoa especial daquela pessoa, sabe?
Exato, então, exato.
Eu não quero falar, eu falei brincando, né? Não fez nada além da obrigação, porque num cenário ideal, todo mundo reagiria assim. Uhum. Mas é difícil pra caramba.
Exato.
É difícil pra caramba.
Não, e é muito dolorido a maneira como eles fazem essa discussão, né? É, cultural e de ele. Quando ele fala assim, eu não tenho como competir com isso, né? Com essa história, né? E ao mesmo tempo ele ter essa vai lá e explora o que você tem que fazer, sabe? Pra, enfim.
É lindo.
Eu acho também que é uma visão, a série de reações que ele tem, e a empatia, e as nuances, e um momento falar de, porra, quando é que esse cara vai embora? Isso. No outro tentar entender, e etc. Eu acho que isso também foi uma coisa que eu tive a impressão de que foi construído no relacionamento deles. Era uma questão deles. Uhum. Não era uma questão geral e tal. Acho que era uma coisa deles, nos flashbacks lá do passado, e eles se conhecendo e tal. Me pareceu ser uma coisa que foi um caminho, uma evolução natural de como começou aquele relacionamento. Então, não me surpreendeu essa reação dele ou o entendimento dele em relação àquilo que estava acontecendo, até por conta de uma possível reação dele que veio também por conta do profissional que ele é, que é um profissional de escrita, de nuance, de criação, etc. Então, teve uma coisa para mim que misturou esses dois momentos. Então, o momento ali... Do tipo assim, pô, eu não posso competir com essa história. E aí ele pensando quase como uma visão de alguém que trabalha com isso e tá construindo uma narrativa, mas ao mesmo tempo ele volta pra trás e pensa, tipo, nas coisas que ele viveu com ela e tal, e como é que aquilo se encaixa na história dela. Tipo, eu acho que ele entende, ele mesmo próprio entende a complexidade dessa história, e que acho que transportando pra gente espectador é quase como não cabe a gente tentar julgar, porque a gente não tem a dimensão daquilo que está acontecendo. E acho que ele não. Ele sabe que ele não tem a dimensão daquilo que está acontecendo, e que ele não tem como. É, não é nem uma questão de querer competir com aquilo, não. Tipo, não entra nisso, não tem como. Não é uma competição, é uma outra situação.
A cena do bar, eu ficava me remexendo na cadeira. Assim, falando, meu Deus do céu.
A cena do bar, essa é pra mim, a cena do bar no final.
Isso, é pesado, no filme,
não no começo, mas no final, quando. É, acho que tem uma coisa de. Tipo. Ele aprende várias palavras em coreano, etc., para tentar também se conectar de alguma maneira num âmbito um pouco mais profundo com ela e tal. Então, eu tenho a impressão de que ele sabe o que está acontecendo ali naquele momento, e ele escolhe se colocar como um agente de, tipo, não compete a mim.
Sim.
Então, eu acho que tem uma coisa de você entender a complexidade daquela situação que aquela pessoa está passando, e você, ele no caso, se escolheu ativamente se colocar no lugar, eu só vou acolher, porque eu não tenho a dimensão daquilo. Perfeito. Que está acontecendo.
É, porque então, se ele fizesse o contrário,
eu vou colocar,
né,
num lugar de, tipo, eu vou acolher e é isso, porque eu não vou conseguir chegar na profundidade do que está acontecendo aqui, e eu não quero competir, eu só quero ajudar ela de alguma maneira. E ali é pra mim onde entra no tipo, eu não vou tentar participar dessa conversa, eu vou no final só abraçar ela chorando, e é isso.
Eu acho, inclusive, que ele entende o que eles estão conversando. Não é uma coisa, é um marido bobão, ele não sabe o que está se passando. Não, ele sabe exatamente o que está se passando, e ele está permitindo acontecer, porque ele não tem, por mais que ele tente estudar coreano para se aproximar da cultura dela, comer as coisas que ela come, ele nunca vai ter a vivência que ela teve. Então ele sabe que tem um elemento ali que é inatingível, que ele nunca vai nem chegar perto. Então ele ter essa consciência é a coisa mais linda, e é a prova de amor que ele tem por ela. Do tipo, olha, você é uma pessoa que eu nunca vou entender por completo, e mesmo assim eu te amo. Isso é lindo, é lindo.
Eu te amo. Porra, completamente, é, né? Tipo, ainda o que eu não vai entender. Eu queria muito contar da cena, porque eu queria. Quando o Ale fala que é muito claro que ela é do teatro, pra mim ficou muito claro numa coisa que é. Se esse é o seu primeiro cinemático, eu gosto muito de teatro musical. Existe uma coisa que acontece no meu coração quando um número muito apoteótico termina, que o meu coração parece que ele bate diferente, assim. Ele bate meio... Sabe? Acontece quando a Elphaba voa no teatro, e fiquem tranquilos quem não entendeu, porque vem aí o filme no final do ano, vai ficar tudo bem, todo mundo vai entender. Acontece no fim do primeiro ato, no final de Hamilton, o final do segundo ato de Hamilton acontece. Acontece em várias peças, existe uma euforia que acontece no meu coração, que é uma mistura de, meu Deus, que cena boa, e, meu Deus, como eu estou vivendo isso intensamente, e que lindo, que tudo, que maravilhoso. É uma grande explosão de fogos de artifício do meu coração na minha cabeça que acontece. E a cena dos dois se encarando, esperando o Uber, foi assim, eu não me lembro de ter acontecido isso antes em filme comigo. De eu sentir esse meu coração meio parecendo um tambor, assim, de carnaval.
Beija, 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 pega a mão dela.
Não, é assim, essa encarada. E que dois puta atores do caralho pra fazer essa encarada, ter essa dimensão, essa grossura, essa densidade, esse negócio. Eu fiquei colada naquele espaço do meio, junto com eles, imaginando todas as coisas e todos os nadas e todos os negócios. Pra mim, aquela cena foi tão longa e tão gostosa de estar lá dentro. Meu coração ficou tão feliz, eu fiquei tão impressionada. Como a Ieda falou, como é bom, foda, quando o cinema faz isso pela gente, pela vida da gente, pelo coração da gente, quando ele ajuda a gente a entender um negócio e te dá um presente desse, uma memória dessa que eu nunca vou esquecer. Quando eu assisti Vidas Passadas de novo, porque isso vai acontecer 300 vezes, aparentemente, porque eu tô muito afim de ver de novo, eu acho que eu sempre vou sentir o meu coração batucado, do mesmo jeito que eu sinto com todas essas outras peças que eu falei, porque tem a construção, como o Ale falou, tem aquele empilhamento. Quando a gente falou do Scorsese, não me lembro em qual dos episódios, a gente falou do empilhamento, né, que ele defende que, poxa, o filme é longo porque ele vai empilhando uma coisa na outra, pra você ir sentindo. E aí sentir, seja lá o que for que esse diretor, esse roteirista propõe que você sinta, né? Ali, cara, eu não tenho palavra, não tem... Olha, eu assisti esse filme numa sexta e minha terapia só é quinta agora. Então, eu ainda vou descobrir, eu ainda vou desdobrar, eu ainda vou pensar muito nessa cena, porque... Tem coisa, eu já falei isso aqui no Cinemático também, tem coisa que a gente assiste muito com o coração. E essa, o filme é foda, mas essa cena em específico vai ficar comigo.
Uma coisa que me impressionou muito nesse filme é a capacidade desse filme te explicar nada de necessário, de realmente te dar a chance de preencher esses espaços. A gente usou essa terminologia aqui algumas vezes, né? Então, você completa. Então, assim, as pessoas vão enxergar coisas diferentes, vão pensar coisas diferentes. Tem até gente capaz de achar que o personagem do marido é herói. É herói. Você vê o que acontece. É, brincadeira, Merigo. Mas eu acho interessante, assim, tipo... mas eu acho que esses personagens vêm de um mundo, né, muito, muito, às vezes, diferente da média, né? Tipo assim... Aqueles dramaturgos, aqueles escritores lá de Nova York, naqueles bairros legais, aquelas pessoas assim que têm uma visão super aberta do mundo e tal, não sei o quê. Esse é o caso aqui. Eu não sei se ele aguentaria uma outra visita do cara. Vamos ver. Past Lives 2 tá por aí. Pode acontecer.
O inimigo agora é outro.
É,
o P é o 2, né? Vidas passadas, o 2 em 1.
Mais vidas passadas.
Não, mas eu achei lindo eles não ficarem te explicando tudo. Eles deixarem você ir com a história, assim. Eu acho que em vários momentos em que, assim, cara, espera um pouco que você vai entender. Espera. Você vai entender pelo contexto. Você vai... Não vou expor. Você vai entender pelo contexto. Então, assim, uma paciência de te contar a história que é muito foda. Então, assim, de novo, o tempo desse filme, ele é muito bem construído. Ele vai te levando. Você vai entender o que tá acontecendo. Você vai entender. E o que você não entender, você vai completar. E tudo bem. E essa... De novo, essa maturidade da direção, né? Do roteiro da direção que estão juntos... Ela é fora de série. É mais uma coisa que torna esse filme muito acima eleva esse filme. É foda demais.
Muito bem. Olga Mendonça, diga aí.
Cara, é meio engraçado, assim, porque realmente tem uma percepção muito diferente da ação do Arthur, do personagem, e mesmo do filme, assim. Primeiro que eu acho que é um filme muito interessante, um aspecto que eu não falei no começo, e que eu acho que a primeira cena e a última cena, pelo fato de serem a caminhada dos dois, mostra muito isso, é que, assim, ele é um filme que mostra muito como viver a vida offline real é muito forte, né? Então, assim, cara, vocês estão pirando, mas ela conheceu esse maluco quando ela tinha 12 anos. Depois ela falou no Facebook. Quem conhece ele de verdade, ela de verdade, é o Arthur. Ele vive o dia inteiro. Ele sabe a marca de café que ela gosta. O outro maluco é um cara que apareceu. Que, na verdade, assim... Não foi difícil pro cara, sendo que dentro da lógica de todo mundo que tá em relacionamento longo, acho que deve aprender isso de uma forma... Se não entendeu, pratica, sem perceber. Que é um pouco isso. As regras são estabelecidas, entendeu? Tipo, não teve um barraco dele, porque a Nora nunca faria um barraco com ele. Então não dá pra você usar isso, entendeu? Qualquer relacionamento duradouro só dá certo porque você... Cara, a gente sabe quais são os limites. Então um pouco assim, cara, se ele fosse outra pessoa, se ele fosse esse cara inseguro, a Nora já teria chutado ele, porque ela não é essa mulher, entendeu? Então acho que isso fica muito claro. E assim, acho que qualquer... Dentro dessa lógica de masculinidades e de... Uma coisa que acho que qualquer homem adulto vai entendendo com o tempo, e a natureza faz isso na gente, que a gente vai ficando velho, mais fraco, sem testosterona, a gente fica vulnerável. E é aí que o homem se torna
Fala
mais forte.
Você, Olga.
Tá aí na reposição, né? Então, aí o homem se torna mais forte, né? Quando ele realmente se mostra vulnerável. E é o que ele faz, né?
tipo, ao mesmo tempo vulnerável com muita segurança. Fala, amigão, eu sei o restaurante que ela gosta, você nem sabe. Então vai lá, despede de seu amigo, tá tudo tranquilo. É. A gente tem uma parada sólida no mundo real. Você é um maluco que vai aparecer no Facebook. E que ela vai perceber puta, em dois verdade. Minutos que você é desinteressante pra caralho. Você é um coreano médio, foda-se. Entendeu? Ele tá muito tranquilo, na real. Porque, na verdade…
O coreano só, ele fez uma projeção do que ele achava que seria,
não,
né?
E pra ele, Merigo, pra ele eu acho muito interessante a visão dele. A gente não falou muito do Haesun, mas pra ele, cara, ela é quase a visão de sucesso dele. Porque ele viu, cara, ele tem uma vida boring… A namorada dele, um relacionamento sem profundidade nenhuma. E aí, pensando somente no coreano que tá na Coreia, eles amam os Estados Unidos. E eu vi dos coreanos que eu convivi nos Estados Unidos, eles amam de jeito que assim, nenhuma cultura asiática paga tanto pau pros Estados Unidos como a Coreia. Então, assim, pro cara, você vê que ele tá, tipo... Cara, ela é a visão do sucesso. Ela é o IC do sucesso dele. Então, assim, ele também não tá enxergando ela. Ele tá enxergando ele rico, morando nos Estados Unidos, casado com uma mina. Sabe, ele não tá vendo ela. Então, isso que eu acho muito interessante. Por isso que eu falei no começo. Isso é um filme sobre autoconhecimento. Não dá nem pra botar na pilinha de romântico. Isso aí tinha que estar na autoajuda. Porque é outra parada, assim. Eles estão olhando pra eles, pras projeções. Eles não estão olhando... Em nenhum momento eles estão olhando pro outro. E eu acho que, de certa forma, nem o Arthur tá olhando pro outro também. Talvez em algum momento ele fica com o ego ferido. Talvez em algum momento ele fique inseguro. Talvez em algum momento ele quer, né, tipo, adivinhar os pensamentos e sonhos dela. Porque ele também não tá olhando pra ela. Então acho que isso é essa sutileza no filme, de realmente, como a Lê disse, né, deixar tão aberto pra gente tantas interpretações. Ao mesmo tempo você assiste e você fica preso na história. Isso é brilhante. Isso é ler um livro bom, cara. Isso é ler um livro bom, assim. Isso eu achei muito, muito foda.
Eu vi alguém explicando o filme, só que eu não lembro quem foi, mas essa explicação, assim, sabe quando você lê um negócio pensando, nossa, isso aqui eu preciso lembrar? Porque explicaram assim, é a nostalgia por uma vida que você nunca teve.
Saudade do que não vivi,
isso vale pros dois personagens, né?
Saudade do que não vivi.
Muito bem. Vamos dar notinhas? Vocês têm mais algum comentário imprescindível?
Ah, só um comentário só, que eu lembro que eu tinha conversado com a Ieda antes pela mensagem. Esse filme, de certa forma, ele me levou muito pro mesmo lugar que eu fiquei com The Farewell, da Lulu Wang, que também é um filme sobre imigrante, também é um filme sobre descoberta. Óbvio, é um outro aspecto, né? No filme da Lulu Wang, a personagem, ela vai pra China, enfim, ela se vê na família, na vivência das famílias, da família dela, enfim. Acho que a gente gravou, né? Acho que a gente gravou cinemático. Não tenho certeza, acho que sim. E eu acho que pra mim foi muito interessante, porque ele me botou também nesse mesmo lugar, desses filmes que você vai preenchendo lacunas, vai tentando pensar com o personagem, ao mesmo tempo são duas personagens femininas muito carismáticas, mas carismas completamente diferentes. Então, pra quem gostou, Broken Flowers e Despedida são filmes que eu acho que tem a ver.
Perfeito. Então vamos lá, estrelinhas.
Vamos. Abre a calculadora aqui em Brasil. A hora é agora.
Abre aí.
4,5 com a possibilidade de um dia virar 5.
Ó, muito bem. E você, Bia Fiorotto?
5. 5.
Caramba.
5, tipo, naquela hora, no final, eu já sedimentei na minha cabeça 5 estrelas.
A Bia não se reprime, tá vendo? Eu tô segurando minhas emoções 4,5. Um dia vai ser 5. Calma. A Bia, 5. 5.
5. 5.
Muito bem. Você, o Gamendonça?
Se desse pra dar 6, eu dava.
Caramba!
Bota aí na calculadora, Bia, 6.
Suquita.
O fato de existirem 500 filmes em um filme e você conseguir colocar o seu próprio lá dentro, pô, se não for 5, eu não sei mais o que
dar. Eu vou dar 4,5, porque ainda tem que ver de novo. Aí quando eu ver de novo, talvez eu dê 5, mas eu dou 4,5. Um filme maravilhoso, lindo demais.
Não, ele vai dar 3. Quanto? Não, mentira.
Eu vou ser o menos, mas ainda é super alto. 4 estrelinhas.
Tudo bom, okay. Assim que eu gosto.
Podemos continuar falando.
Soma tudo, divide por 6. Deu dízima, 4,666. Que é 5, né?
Não, então é 4,5. 4,5, não.
É 4,5.
Que deu 10, né? Que todo mundo sabe. 4,66 arredonda pra cima, desce 9.
Isso. Se fosse 4,75, seria 5. Mas 4,
menos 7, 66, mentira, vai. É 4,5, mas pô…
9 fora.
4,5…
Ótimo. Um dos melhores do ano, né? Um dos melhores do ano.
Sólido. 4,5,
sólido. Sólido com espaço pra revisitar. É isso, muito lindo. Muito. Assistam Vidas Passadas, convidem as pessoas. Eu acho que esse é um filme muito legal de tipo, ai, vamos assistir com os amigos ou com... sair pra comentar as coisas junto é muito gostoso.
Já termina o namoro logo depois.
É, isso, chama no cinema e fala, então...
Bia, eu fui num date e o filme que a gente foi ver foi Memórias de uma Mente Sem Lembrança.
Nossa!
Eu chorava, mas chorava. É um climão. É um climão, Bia. Não vá ver esse filme com um namorado, com um date.
Não, mas e se
não
for
vá,
assim,
veja sozinho.
Que nem eu, que nem o Olga, que nem o Ale e o Merigo, que tem um companheiro de muitos anos, uma coisa assim.
Não, chora na paz da sua solidão. Chora na paz da sua solidão.
Então, tá bom. Então, pessoal, esquece que eu falei. Compra um ingresso de sessão diferente pra cada um. Aí depois vocês encontram.
Muito bem. Então é isso, gente.
Valeu.
Fica por aqui o episódio de hoje. Deixa comentários aí pra gente no Spotify, no Instagram, @ cinemáticopod. E até a próxima.
Beijo. Tchau.
Beijos.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.